Dou as boas-vindas à Sra. Professora Ana Maria Bettencourt, Presidente do Conselho Nacional de Educação, e bem assim aos membros da equipa que a acompanham, o Secretário-Geral, Dr. Manuel Miguéis, e a Conselheira, Dra. Maria Calado, bem como a Assessora de Imprensa, que está sentada atrás e que adota também, em nome da Comissão, as nossas boas-vindas. Agradeço a professora Ana Maria Bettencourt, o contacto que fez connosco, para nos querer apresentar o relatório deste ano do Estado da Educação e que nos quis dar nota em primeira mão. E, portanto, foi por nosso interesse, ou melhor, por interesse de alguns grupos parlamentares e, portanto, nosso, uma vez que assumimos em coletivo esse interesse, que assim não aconteceu. Esta audição estava agendada inicialmente para a semana passada, mas houve grupos que nos sinalizaram que necessitavam de tempo para analisar o relatório antes de poder discutir com o Conselho e, portanto, esta reunião foi protelada para hoje, para dar tempo a esse estudo com base na análise do documento que nos foi então distribuído e que, entretanto, já foi público e que deu algum noticiário, como era inevitável que acontecesse. E, portanto, eu creio que é a segunda vez nesta legislatura que vem apresentar, é conhecida a dinâmica destas reuniões, temos cerca de uma hora, gostaríamos de concluir isto pelas 5 horas e, portanto, a senhora professora disporá, de acordo com uma grelha que foi distribuída, de 15 minutos para a apresentação inicial, depois cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos e depois dispõe de cerca de 10 minutos para responder no final, mais coisa, menos coisa, é essa a grelha de referência. De maneira, dou-lhe de imediato a palavra, senhora professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Já aparece.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Quero agradecer esta oportunidade. É muito importante para nós e é um grande privilégio poder apresentar este trabalho nesta Casa da Democracia, nesta Comissão. A Assembleia da República e o Governo são os principais destinatários do nosso trabalho. E, portanto, é de facto muito importante para nós poder vir cá e esta relação com a Assembleia da República. Este trabalho deste ano trata mais ou menos a última década, teve dois, digamos que, dois dados importantes. Contribuíram para ele e para, digamos, enriquecer este trabalho. Um foi o Censo 2011 e o outro foi os novos dados que o Ministério da Educação disponibilizou e que têm a ver com a caracterização social das unidades orgânicas dos estabelecimentos de ensino. Portanto, o modelo do Estado da Educação é o mesmo dos anos anteriores. Eu, quando cheguei à Assembleia, já agora deixei-me... Quando cheguei ao Conselho Nacional de Educação, tinha tido já alguma experiência de trabalho político na área da educação e confesso-vos a minha frustração ao longo dos anos e a dificuldade de encontrar dados para quem trabalha na política educativa. E fiz muita questão e tive um grande apoio no Conselho para produzir um documento que é independente e que, no fundo, vai retratando anualmente a situação em que nos encontramos. Só uma à parte, um dia destes tive a oportunidade de estar com uma senhora, uma técnica alemã que está em Portugal, a trabalhar com o Ministério e que me dizia: é extraordinário conseguirem ter este documento. A Alemanha não consegue, porque tem os Estados todos, e há países na Europa eu não vou dizer quais, que nem sabem o número de escolas que têm. Nós, neste momento, temos uma informação muito melhor ao nível da educação, mais fácil de trabalhar e, portanto, é sobre ela que vou trabalhar. O estado da educação, este ano, eu apontaria três grandes linhas para a análise deste trabalho. Nós vamos ver que Portugal ainda é um país de grandes contrastes, já explicarei porquê. No estado da educação encontramos ainda grandes desigualdades. Os contrastes, estamos muito bem, mas ainda temos muito para avançar. Grandes desigualdades de várias origens, vou voltar a elas. E ao mesmo tempo eu vou defender que esta situação é talvez uma oportunidade, a situação de crise em que nos encontramos, é talvez uma oportunidade em que vale a pena apostar na educação. O primeiro quadro que tenho tem a ver com a população que completou pelo menos o ensino secundário. Eu não vou seguir muito à letra, porque os senhores e as senhoras deputadas têm o estado da educação, mas, portanto, este primeiro quadro apresenta a população que completou pelo menos o ensino secundário, o 12º ano, no grupo dos 25, 64 anos. Como veem, nós fizemos caminho, mas diminuímos a distância relativamente à Europa, portanto, embaixo estamos nós, a linha de cima é a Europa, fizemos caminho. Vão ver que sempre que se trate da população com mais de 15 anos ou da população dos 25, 64 anos, temos um handicap pior do que quando tratamos da população jovem. E daí o falar-se de desigualdades entre os jovens e os adultos. Aqui temos a população, cá estamos nos 20, 24 anos, em que a evolução da população portuguesa é muito maior, portanto, nos últimos anos há de facto uma evolução grande da população portuguesa. Eu gostava de assinalar que eu vejo isto, e no CNE nós vemos esta evolução, como um grande esforço dos professores, das escolas e do país, independentemente de quem estava ao leme da educação. Eu penso que devemos ver isto como um grande ganho da educação e do país em geral. E aqui temos a quebra no abandono precoce, ou seja, da população que abandona a escola no máximo o terceiro ciclo. Na Europa fala-se do ensino secundário inferior. E como veem, há uma quebra enorme. Nós evoluímos, fizemos uma grande evolução de cerca de 20 pontos. A semana passada o Eurostat divulgou novos dados, em vez de 23 já estamos nos 20%, portanto estamos muito perto, mas estamos muito mais perto da meta europeia, que é 10%, no máximo 10%. Portanto, continuamos a evoluir bem. Este quadro é difícil de leitura, mas eu pedia a vossa atenção porque é muito interessante. Nós aqui temos, da esquerda para a direita, temos a idade das pessoas, da população portuguesa com 15 e mais anos. Portanto, a primeira coluna é 15-24, a segunda 25-34, depois 35-44. E temos no final os 65 e mais anos. Digamos que a parte de baixo diz respeito às pessoas que não têm nenhuma qualificação. A seguir temos as pessoas com o primeiro ciclo, depois o segundo ciclo, depois o terceiro ciclo. O que é que este quadro nos diz? Diz que nós baixámos imensíssimo as baixas qualificações. Portanto, quando vemos as pessoas dos 65 anos e vemos os novos, baixámos muito. Mas atenção, se virmos, por exemplo, as pessoas dos 35 aos 44 anos, e isto é muito importante, temos cerca de 58% das pessoas que têm o terceiro ciclo ou menos. É gente muito nova, são pessoas muito novas, entre os 35 e 44 anos, são os pais... Eu vou dizer a página... É na página 33, salvo erro. É, não é? É um quadro que vale muito a pena analisar, porque nos diz que nós temos uma população muito jovem, ainda muito pouco qualificada, apesar de termos feito aquele caminho todo, de termos toda uma população que já fez um grande caminho, temos uma população ainda muito jovem. E se virmos a população dos 45 a 54 anos, e agora pensemos na crise, esta população é uma população que é muito atingida pelo desemprego. Nesta população temos cerca de 70%, um pouco mais de 70% das pessoas que têm o terceiro ciclo ou mais. E, portanto, o que eu tiraria daqui, a primeira minha grande afirmação que eu fiz no princípio naquelas três, é que somos um país de grandes contrastes. Perto de 3 milhões e meio de indivíduos sem nenhum diploma ou apenas com o primeiro ciclo, isto é dramático. Quando eu disse a semana passada que era dramático... Eu penso que, de facto, os jornalistas agarraram um pouco nisto. É uma situação que me parece bastante dramática. Mas, por outro lado, temos mais de 2 milhões e meio de pessoas com qualificações de nível secundário, pós-secundário e superior. Portanto, temos os dois extremos. Temos uma população que avançou muito, mas temos uma população que... ainda temos um grande peso da população com baixas qualificações. Estamos nos 7 minutos. Aqui trazia-vos um pouco a situação da educação. Temos cerca de 42% de alunos com ação social escolar nos Açores. No continente, nos Açores é mais, 58%, e na Madeira 55%. Este quadro que se vê mal tem a ver também com a caracterização das pessoas. É na página 69, aqui está simplificado. No fundo, o que é que se diz aqui? Diz-se que tivemos entre 2001, 2010, 2011, tivemos aquilo que eu chamaria uma reforma ao nível da diminuição dos estabelecimentos escolares. Passámos de 10 mil e tal para 5 mil e tal estabelecimentos escolares ao nível do ensino público. O privado mantém-se sensivelmente igual. É uma reforma que deu os centros escolares, no caso dos primeiros ciclos, e que neste momento tem também, digamos, as escolas agrupadas com as escolas secundárias, embora estes dados ainda não mostrem exatamente. Pronto, agora passaria a explicar, a falar um pouco dos tais dados novos da caracterização das escolas públicas. Portanto, aquilo que nós fizemos foi seguir, organizar as escolas com base nos dados que o Ministério nos facultou. Segundo a ação social escolar, a média de habilitações do pai e da mãe e a profissão do pai e da mãe. Temos quatro, eu acho que não vou ter tempo para explicar muito mais, mas vamos ver. No fundo, os agrupamentos, o Norte tem muito mais agrupamentos, vermelhos, que são os que têm o pior nível sociocultural, e Lisboa tem muito mais agrupamentos na outra extremo. Podemos passar. Este quadro, eu aconselhava a análise deste quadro, que é muito interessante, página 111. É um quadro que mostra, em linha tem as idades dos alunos, em coluna, e em linha tem os ciclos que eles frequentam. No intervalo de 10 anos, nós vimos que reduzimos muito os alunos digamos, ou melhorámos os alunos que estão no ano correspondente à idade, melhorámos muito, mas ainda temos muitos alunos, digamos, que no ano errado, ou no ano ou que tem ou um ou dois ou três anos de atraso. Nós tratámos estes dados. Na minha opinião, estes dados mostram problemas de eficiência do nosso sistema. Eu penso que já passámos a altura de ser tabu falar das repetências como uma estratégia errada para resolver os problemas de aprendizagem. Este, de facto, é um problema de eficiência que nós temos no nosso sistema, que prejudica as pessoas, custa caro. O que o Conselho Nacional de Educação tem defendido é que se invista na recuperação dos atrasos, na recuperação e nos apoios ao primeiro sinal de dificuldade. Portanto, seria muito mais útil, como fazem, aliás, uma certa países nórdicos, e não só, investir nas aprendizagens. Tenho 4 minutos ainda, não é? Tenho 15 minutos.
O sinal horário.
Também. Neste quadro, que é na página 113, tem para o primeiro ciclo e para o terceiro ciclo, tem os alunos por ano. Tem aqui os alunos com um ano, dois anos e três anos de atraso e os que estão na idade certa. O azul são os que estão na idade certa. O que se vê é que com o andar dos anos temos muito menos alunos na idade certa. No primeiro ciclo temos resultados para os Açores um bocadinho preocupantes. Senhor Deputado dos Açores... penso que o desafio que o Conselho está a fazer é... Aliás, aproveito para dizer que nós vamos divulgar um site, fizemos um tratamento por conselhos e pensamos ajudar para o debate nas próximas eleições autárquicas. Vamos divulgar dados por conselho sobre desviatário e sobre o problema dos atrasos e outros dados ao nível concelhio. Este quadro tem também é uma análise por distritos. E aqui tem uma situação que eu penso que é nova e que é bastante preocupante. Eu trabalhei muitos anos em Setúbal. Aqui há 15 ou 20 anos, Setúbal e Lisboa tinham os melhores resultados em termos de os alunos estarem de abandono escolar, menos abandono escolar, melhores resultados, menos insucesso. Neste momento estão ali na cauda. Portanto, o norte, os distritos do norte e do centro têm muito melhores resultados. Eu ia dizer há bocado, nós vamos fazer um seminário com a Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação e estamos a desafiar no bom sentido, as instituições para que se tente perceber melhor esta inversão, estes resultados. Senhora Deputada de Setúbal também. Bom, podemos avançar. Eu trataria agora algumas questões que têm a ver com os resultados escolares. Eu há bocadinho falei daqueles grupos. À esquerda nós temos o grupo, que tem um nível socioeconómico mais baixo e à direita o que tem um nível socioeconómico mais alto. E à direita de todos está o ensino privado, do qual não temos a caracterização social. Mas como podem ver ali, as escolas que estão que têm uma caracterização social mais elevada encontram-se bastante perto das escolas privadas. E à esquerda há a linha ali horizontal tem a ver com a média dos resultados. Portanto, à esquerda temos as escolas com piores resultados, são também as que têm piores níveis sociais. E isto é preocupante. Acho que quando eu vos falei há bocadinho das desigualdades, é um bocadinho, vamos avançar. Aqui só dizer que comparámos o Norte e Lisboa. O Norte consegue... Nas escolas mais desfavorecidas consegue ter resultados acima da média, Lisboa não consegue. Ou seja, o Norte consegue melhorar, digamos, consegue vencer os problemas das desigualdades mais do que o Sul. Bom, avançamos, como eu não tenho muito tempo. Eu trazia-vos também um dado, pode avançar, Maria. Trazia-vos aqui os dados dos testes internacionais na leitura do PIRLS e do TIMSS. São testes internacionais de uma instituição credível. São testes feitos aos alunos do quarto ano de escolaridade. Aqui na leitura, aquelas setas mostram Portugal e muito atrás de Portugal está a França. Portanto, digamos que são resultados que nos devem alegrar. Tem países como a Alemanha que estão ao mesmo nível de Portugal. Tem a Alemanha numa seta, depois logo a seguir está Portugal, mas tem o mesmo valor. E depois, bastante atrás, está a França e a Espanha. No caso da matemática, podem avançar. Ah, não, já era outro. No caso da matemática, ainda temos melhores resultados. Já estou a ultrapassar o meu tempo. Estes são dados, falta-nos fazer alguma coisa para, é claro, para termos melhores resultados, mesmo assim estamos sempre acima da média, abaixo da Finlândia, mas acima da média. Depois temos aqui alguns dados sobre o ensino superior. Neste quadro, gostava de vos deixar esta ideia que estamos perto dos 40% ao nível dos 20 anos na frequência do ensino superior. Temos, eu acho que vamos passar este quadro, depois o outro não. Este aqui tem a ver com a média europeia dos 40% de pessoas diplomadas pelo ensino superior entre os 30 e os 34 anos. Nós avançámos, há 10 anos tínhamos 9%, estamos nos 26%. Eu comparei ali com a Irlanda, que é muito interessante, porque estava nos 25% e já está nos 49%, outro país intervencionado, mas também a Alemanha, que avançou só 5 pontos, enquanto nós avançámos muito mais. Isto aqui trazia-vos dados sobre o orçamento. Nós estamos ao nível de 2001, ao nível do orçamento da educação. Portanto, o último ano é 2012. Os senhores e as senhoras deputadas têm dados de 2013, ainda não estavam consolidados. De qualquer maneira, como se vê, há ali uma quebra preocupante para o CNE. Há ali uma subida naqueles anos que tem a ver com o investimento em instalações e na parque escolar. Bom, e agora nós temos uns capítulos dedicados à autonomia, ao papel das autarquias, à descentralização. E eu acabava com as recomendações do Conselho. Já em tempos, nos outros anos, as nossas recomendações não variam muito. É a estabilidade na persecução das políticas. É muito importante. Os países que têm bons resultados têm estabilidade na persecução das políticas e nós temos defendido essa estabilidade. A ideia de, quando eu falei no princípio na oportunidade, em tempos de crise, a educação e a formação são a garantia do futuro. E seria uma oportunidade, nós consideramos que este momento é uma oportunidade para qualificar, para dar oportunidades às pessoas que estão desempregadas. A qualificação dos adultos é de facto, e como viram, é uma área em que nós precisamos muito de trabalho, de estabilidade, de investimento. Portanto, a sustentabilidade das políticas de educação de adultos. Um plano estratégico para a educação e uma área muito importante que é o vencer as desigualdades. Vimos que havia desigualdades no acesso e sucesso, entre gerações, entre regiões, entre escolas, promover a autonomia. A questão da educação pré-escolar, que aqui nós avizinhamos-nos da meta europeia, e ao nível do ensino básico, eu já falei, no fundo, a intervenção, o primeiro sinal de dificuldade, em matéria de ensino superior, também defendemos a estabilidade no RGIES, um sistema de avaliação e acreditação, a regulação do sistema, nós aqui defendemos a intervenção, uma intervenção também da tutela, é o parecer do CNE, e o reforço e o apoio social aos estudantes neste momento de crise. E eu ficava por aqui, peço desculpa, ultrapassei um bocado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora, pela sua apresentação. Passamos agora aos grupos parlamentares, 5 minutos por cada um, vamos seguir a ordem habitual. Começamos pelo PSD, Sra. Deputada Isilda Aguincha, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ana Maria Betancourt, permita-me a si e à equipa que a acompanha, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, uma saudação neste momento e pela sua presença nesta comissão em que temos a honra de a acolher. Tendo em atenção o documento e a apresentação que nos trouxe aqui, uma das notas que nos é dada também é de que a população portuguesa está a envelhecer, fruto da redução da natalidade, mas de facto há uma mostra de que tem havido uma evolução positiva na qualificação da nossa população. Não é claro que do eventual aumento do montante de investimento em educação resulte ou resultasse uma melhoria ou incremento, por exemplo, ao nível do crescimento económico. É assumido, isso sim, que o que é relevante para o crescimento são os conhecimentos adquiridos, daí a importância da escola, não ao nível dos fatores quantitativos, mas da qualidade da escola. Diz-nos um documento de PISA de fevereiro de 2012 que maior renda nacional, e isto é uma linguagem que não é propriamente a nossa, mas é a tradução, não garante melhor desempenho dos alunos. Tal como não é claro que a dimensão das turmas ou o rácio de alunos por professor seja fator a apresentar como razão da qualidade ou não da escola. É preciso investir, é certo, mas investir bem, investir com conhecimento, na qualidade do que se ensina e do que se aprende. Investir não será apenas e só disponibilizar recursos financeiros, mas nos últimos anos, e portanto esta referência a 2001-2011, investimos bem mais do que a média da União Europeia, como é registado também no estudo Eurídice 2013, em que Portugal investe no ano 2010, por exemplo, 7,1% do PIB e em 2011 6,3%, valores comparáveis com os valores da União a 27, em que os valores médios são de cerca de 5,5% em 2010 e 5,3% em 2011. Sendo o Conselho Nacional de Educação o órgão consultivo da Assembleia e também do Governo, resultam da apresentação do estudo Estado da Educação 2012, Autonomia e Descentralização, algumas manchetes. Manchetes em que surge a classificação da situação da educação como dramática e que não se compadece com políticas errantes. É uma análise e, diria, extrapolação de dados, nomeadamente da comunicação social, num tempo em que são conhecidas as dificuldades, as muitas dificuldades, e a necessidade de contenção. Sr. Presidente, já está estou quase. É que o país está obrigado...
Não, Sr. Deputado, ainda tem tempo, são 5 minutos, não 3.
É 5 minutos, cinco mas minutos. Pese embora o aumento do número de alunos por turma, o sucesso escolar melhorou, e é também dada a mostra de que o abandono escolar teve uma diminuição significativa no período de 2001 a 2011. Há pouco, o Sr. Deputado Cássio Pinto, que já não está aqui, dizia que nós não podemos permitir que esta saga continue. certamente não estaria a referir-se ao aumento da qualificação da nossa população ou à evolução positiva das taxas de escolarização ou à redução do abandono escolar. Também não estaria a dar nota da melhoria dos resultados alcançados, nomeadamente no que toca à validação das competências ao nível da literatura ou da literacia, da matemática, das ciências, que também já foram aqui referidos, nomeadamente da leitura. E eu disse leitura, e erradamente literacia, leitura. Em matéria das recomendações gerais do documento que nos é aqui hoje apresentado, a questão da autonomia das escolas e das competências, nomeadamente da administração central, dos municípios e das escolas ou agrupamentos de escolas. Não podendo também ser muito exaustiva, porque daqui a pouco tenho o toque, senhora Presidente do Conselho Nacional de Educação, por exemplo, coloca-se a questão ou a hipótese de poderem existir mais abertura no que concerne à gestão dos currículos. É uma das questões que lhe deixo. Eventualmente mais descentralização, nomeadamente descentralização de competências para os municípios, para as áreas intermunicipais, para as escolas. E também o aumento ou o incremento da descentralização diretamente para os municípios. Portanto, são notas que gostava de deixar, assim como gostaria de, uma vez que dos tópicos que nos deixou na apresentação faz referência à crise, também como potencial geradora de oportunidades, se possível que nos concretizasse um bocadinho mais nessa vertente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Partido Socialista. A Sra. Deputada Odete Chebão dispõe de 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação e começar também por dar os parabéns por mais esta publicação, que é extraordinariamente importante, não só pela compilação e sistematização dos dados da informação à educação na última década, mas fundamentalmente para a análise que faz e das recomendações que propõe, nomeadamente face aos problemas e situações que identificou. A Sra. Presidente já identificou aquilo que é novidade neste relatório, desde logo ao nível da informação com o censo, os estudos internacionais e com a caracterização socioeconómica das populações, e permitiu, com certeza, novas abordagens. E naquilo que é o documento, começaria por citar uma frase sua ao nível dos contrastes, recordando os 3,4 milhões de indivíduos sem qualquer qualificação, e lembrar que foi com a iniciativa Novas Oportunidades que se procurou começar a inverter esta diferença enorme entre as qualificações dos mais velhos e aproximando-a também das qualificações dos mais novos, ou seja, reduzir a diferença entre gerações. E todos nós sabemos que, dos estudos que foram feitos, qualificar os ativos tem implicações positivas, desde logo, no sucesso educativo e na redução do abandono escolar. Portanto, isso é extraordinariamente importante. Mas é evidente que o que este governo fez foi desmantelar uma estrutura que estava montada, desinvestir na educação de adultos até à sua paragem. Agora aguarda-se uma nova rede de centros a partir do próximo ano. Portanto, isto não é só um retrocesso enorme, como se estamos a perder a mobilização que tinha sido alcançada na sociedade portuguesa, perdem-se os formandos inscritos e é o país necessariamente que perde, e cada vez mais longe as estratégias, as metas da estratégia da Europa 2020 estão mais longe. Já se foi falado aqui dos progressos enormes que foram feitos na última década nas taxas de escolarização, com particular impulso, e há um gráfico tem isso muito bem descrito, a partir de 2005-2006, nomeadamente no ensino secundário, que se traduziu basicamente por uma oferta mais diversificada naquilo que foi o ensino profissional e também pela redução da faixa do desvio etário. Mas ao mesmo tempo que se tinha maiores taxas de escolarização, também se aumentou a qualidade das aprendizagens. Eu vou dizer devagarinho. Também se aumentou a qualidade das aprendizagens. E isso é-nos dado pelos estudos internacionais, não são meras estatísticas feitas a gosto de qualquer governo, são estudos isentos, são estudos internacionais, como o PISA 2009, o TIMSS ou o PIRLS. Estes resultados foram conseguidos basicamente porque as escolas conseguiram lidar com a diversidade dos alunos que têm e conseguiram proporcionar a todos o acesso a aprendizagens de sucesso, independentemente da sua origem cultural e social. Mas o que vemos agora? Novas metas curriculares que não queriam mudar os currículos, mas acabei de ver uma notícia no jornal, no Diário de Notícias, que diz que, afinal, já estamos a fazer, ou o Governo está a fazer, um novo programa para a matemática. Ou seja, o que está em causa, mais uma vez, é a estabilidade das políticas educativas daquilo que se quer fazer. Portanto, não há estabilidade, as escolas têm imensa dificuldade em lidar com estas permanentes mudanças, porque é o próprio Governo que não cria condições para o sucesso e para que o abandono escolar continue a baixar os níveis, o sucesso a aumentar e o abandono escolar necessariamente a diminuir. Portanto, diria que esta destabilização é também fator de desperdício ao nível dos recursos e de desmotivação daqueles que trabalham diariamente dando o seu melhor. E a confusão está instalada. Já falei na questão dos centros de novas oportunidades, que neste momento está parada, aguarda-se uma nova rede lá abaixo para setembro. Entretanto, os formandos ficaram pelo caminho. O sistema de contratação de docentes, enfim, anulou-se esse sistema, desautorizaram-se os diretores, há processo em tribunais, muitos docentes ganharam esses processos, o Ministério da Educação calou-se. Os exames são agora o expoente máximo do rigor. Estamos a pouco mais, a pouco menos de um mês dos primeiros exames no quarto ano de escolaridade. E, no entanto, temos um impasse enorme. Eu termino, Sr. Presidente. Temos um impasse enorme, que é o pedido de concentração destes alunos, mas as escolas não têm meios para transportar os alunos. Mas o Ministério também não tem maneira de fazer chegar essas provas a todas as escolas. Ou seja, isto é a destabilização do funcionamento das escolas. As alterações da estrutura curricular, já foi aqui dito, enfim, primeiro cria-se uma coisa, agora já é as metas, agora já é a alteração de programas, enfim, continuamos a saga. É evidente que não é só deitar, passa a expressão, dinheiro para a educação, que o sucesso e o abandono escolar se alteram, mas ter um financiamento que recua a 2001, ter um custo por aluno em 2009, que está abaixo da média da União Europeia a 27, parece-me ser, de facto, recursos a menos para garantir a equidade do acesso e garantir que os percursos dos alunos sejam, de facto, percursos de sucesso.
Sra. Deputada, tem que concluir.
Só um segundo, dois segundos. Só para falar da questão da autonomia e da descentralização, que é o tema deste relatório. E lembrava as recomendações do Conselho Nacional de Educação, que é um órgão de concertação social que ouve todos os parceiros e que procura reproduzir de uma forma independente a sua opinião. Portanto, aí diz o Conselho Nacional de Educação que os mega-agrupamentos constituem até o momento, estou a ler, um caminho de reforço do controle e da não autonomia das escolas, agrupamento de escolas, uma via que paulatinamente retira liberdade e capacidade de ação aos diretores. Ao concentrar-se, descentra-se e desfoca-se a ação nuclear dos dirigentes das escolas, melhorar cada dia os processos de ensino e os resultados da aprendizagem. Portanto, eu termino corroborando a recomendação do Conselho Nacional de Educação. A estabilidade das políticas educativas é fundamental para traçar o rumo do futuro, com uma responsabilidade cada vez mais alargada para que seja o país a ganhar naquilo que é o desenvolvimento estratégico. A educação é um investimento, não é uma despesa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao CDS-PP, Sr. Deputado Michel Seifert, 5 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-lo, Sr. Secretário-Geral, restantes membros daqui da comitiva, queria naturalmente agradecer ao CNE trazer-nos cá este relatório, que é um relatório que nos últimos anos nos temos habituado a ver com muita atenção e a considerar uma ferramenta de trabalho muito útil. E tenho pena que, devido também às vicissitudes, provavelmente também devido às vicissitudes aqui da Comissão, tenha acabado por ser o Parlamento passado para o último lugar nesta apresentação, mas a entrega do relatório no final da semana passada, que nos chegou também, foi já bastante útil para, pelo menos antes de termos cá a direção do CNE e a sua Presidente, podermos aprofundar um bocadinho o que é que o relatório nos diz. E naturalmente que as políticas de educação são sempre políticas que produzem resultados a médio e longo prazo e, portanto, quando analisamos hoje a questão do abandono escolar, a questão do sucesso escolar, a questão das médias, das avaliações e tudo mais, estamos a olhar para políticas de educação que têm 20 anos, em muitos casos, e temos algumas das tabelas e alguns dos gráficos que nos aqui deixam que podem nos ajudar a projetar que para o futuro as coisas ainda virão a melhorar. Justamente aquele gráfico de barras que nos apresentava, da qualificação nas várias estruturas etárias, onde nós, se formos deslocando as colunas, se estamos a olhar para o futuro, permite-nos pelo menos ter uma boa certeza de que, como os pais do futuro estão muito mais bem qualificados que os avós do futuro, se quisermos, e como sabemos, como aqui disse a deputada Odete Jorge muito bem, que a qualificação dos adultos tem um impacto enorme no sucesso e na qualidade do ensino para os filhos, nós podemos estar relativamente à vontade em dizer que estamos a começamos um caminho que já não anda para trás em muitas áreas. E isso é uma coisa, algo extremamente positivo. E depois também há algumas questões interessantes que nos permitem tirar algumas consequências que são úteis para o debate político. Olhando, por exemplo, e tem sido também, como sabem, da parte do Governo, tem sido disponibilizada os dados socioeconómicos dos alunos, nomeadamente porque os rankings muitas vezes eram publicados de uma forma em que não se fazia essa ponderação, e essa ponderação era importante, mas depois é curioso que, onde a situação socioeconómica é pior, que é no norte do país, tínhamos os melhores resultados, por exemplo, o mais baixo desvio etário. Braga, Viena, naturalmente, e Porto, estão constantemente no top 3, top 5 das melhores situações, e até digo com algum orgulho que Ponte Lima é justamente o concelho com gestão do CDS, um dos melhores do país, e o distrito do Porto, que é o meu distrito, um distrito onde, sendo dos com situação socioeconómica mais difícil no país, está melhor nestas matérias, e como a senhora professora já disse, Lisboa, que tem a melhor situação socioeconómica, está constantemente abaixo da média nacional. E, portanto, há outro tipo de estratégias que muitas vezes ajudam no terreno a resolver e a combater certas dificuldades, muitas vezes é a ação das próprias câmaras, é preciso dizê-lo também, isso também é referido no relatório, e muitas vezes também está comprovado aqui aquilo que dizem os estudos, como também aqui a deputada Odete João já referiu, os estudos internacionais, que é, não há muitas vezes uma correlação direta, é o que diz, por exemplo, o PISA in Focus, que, olhando para os dados de 2009, o PISA in Focus 13, diz-nos que não há uma correlação direta, dentro de uma grande gama, entre investimento e qualidade dos resultados. Claro que, naturalmente, sabemos que se investirmos zero, sabemos certamente que não teremos resultados, mas numa gama larga isso acontece, aplicando-se mesmo, aliás, ao número de alunos por turma e outros. E claro que eu percebo que o CNE nos diga, por exemplo, que gostava de ver menos alterações avultas ou pontuais na organização do sistema. Mas, de facto, basta já a pouca amostra que tivemos, mas eu tenho a certeza que isso será corroborado por quem segue ao CDS a falar aqui, naturalmente que os projetos políticos dos partidos são diferentes e são sufragados no seu momento. O deputado Odete João, por exemplo, referiu a iniciativa Novas Oportunidades e disse muito bem que qualificar é importante para garantir o sucesso do futuro. O que esses estudos não falam é de certeza certificar. E nós temos tido essa crítica em relação ao programa, temos dito que não se poderia limitar a certificar, era importante qualificar, que aí sim se conseguiria, e é por isso que eu também tenho muito cuidado em olhar para as estatísticas cegamente e ver, por exemplo, o número de pessoas que têm um diploma, o número de pessoas que têm terminado o grau académico, porque muitas vezes a certificação não equivale necessariamente à qualificação. Eu acho que isso foi, enfim, mas é o tipo de debate, é só para fazer ver que é um debate que dividiu o Partido Socialista, dividiu o CD, do PSD e do CDS, e nós naturalmente quando chegámos ao governo passámos à ação daquilo que nos tínhamos proposto, e por isso seria sempre assim. Eu também percebo que nos digam que era importante haver nas áreas estratégicas a prioridade, mas repara, o CDS defende os exames no fim de cada ciclo, o PCP acha que não deve haver exames nacionais nenhuns. Há questões que são irreconciliáveis, não é? E eu vou terminar, Sr. Presidente. Eu entendo que o Conselho se debruce sobre elas e tente dar algumas pistas ao Parlamento. Entendo também que o Parlamento tem que agir como bem entende e como bem considera mais útil. Acho que é muito feliz terem-se debruçado sobre a autonomia e descentralização. A frase, aliás, em que referem que o objetivo recorrente no discurso político nem sempre é concretizado, eu julgo que isso corresponde à realidade e espero que se possam fazer importantes aqui avanços no futuro. E, naturalmente, continuaremos a contar com o Conselho Nacional de Educação e com os seus estudos, aliado a outro tipo de dados e de estudos que recebemos de outras instituições, para nos ajudar, pelo menos, a termos uma base comum quando falamos dos números. Depois, sobre as políticas, temos de nos entender de outra forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a sua compreensão. Eu tinha-me enganado a manipular o cronómetro.
Sim, sim.
Já tinha 2 minutos quando eu carreguei no cronómetro. Sr. Deputado Miguel Tiago, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação e Srs. Conselheiros. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar e agradecer a exposição que nos trouxeram uma vez mais. O ano passado não estive, julgo, não fui eu que fiz este debate convosco, mas tenho acompanhado ao longo do tempo a evolução do estado da educação no olhar dos conselheiros que compõem o CNE, nomeadamente, ao longo destes últimos anos. E, bem, fazer uma intervenção de 5 minutos sobre o estado da educação é um desafio inultrapassável, é-me impossível em 5 minutos dar nota de qual é o entendimento do PCP sobre todas as questões que se colocam, tendo em conta que o relatório que nos é apresentado vai desde a educação na infância até o ensino superior. Os problemas são muitos, as questões a aprofundar são ainda mais, e principalmente num contexto de subfinanciamento que já não é só crónico, como é crescente, portanto um subfinanciamento que se vai adensando de ano para ano em todos os graus de ensino, e nos últimos anos isso tem sido particularmente visível, com a perda de 15 mil professores da escola pública apenas entre 2010 e 2012, portanto ano a que já resultados se refletem neste relatório, muito embora tenha visto aqui na ficha técnica que há uma discrepância entre os dados socioeconómicos e os dados dos resultados, tendo em conta os... Mas pronto, já há certamente alguma influência aqui, uma precariedade crescente entre o corpo docente e o corpo não docente, o encerramento de escolas, que já aqui foi referido, o fim da gestão democrática e agora sim talvez seja possível dizer, os seus efeitos começam a vir à tona, principalmente quando considerado em conjunto com a questão dos encerramentos de escolas. A instabilidade nas políticas, e sobre isto da instabilidade das políticas, e porque várias vezes surge a ideia de que aquilo a que se gosta de chamar um pacto de regime resolveria esta questão, eu gostava de apenas dizer, em tom de nota de rodapé, que do ponto de vista do PCP, o que temos tido, precisamente, e infelizmente, é um pacto de regime entre o PS, o PSD e o CDS, que tem a instabilidade das políticas educativas como o eixo central do pacto. Portanto, a instabilidade não é uma manifestação de incompetência, competência, não é uma manifestação de incapacidade de compreensão da educação, é um instrumento para desestabilizar ano após ano a escola pública. Podemos entender que a instabilidade é uma incapacidade e, portanto, não há, os governos não percebem que é preciso ter uma política estável e são incompetentes nessa compreensão. Ou então que a própria instabilidade, a constante agitação da escola, a produção legislativa em catadupa, a alteração das normas a meio dos anos letivos, a imposição de agregações de escolas, agora, estão a acontecer agora mais umas poucas, tudo isso, ao invés de incompetência, talvez seja de facto uma vontade política que constitui esse pacto de regime. Talvez a instabilidade seja o famigerado pacto de regime que os partidos do chamado arco do governo infelizmente vêm aplicando em Portugal. Porque na verdade há sempre muita confluência, infelizmente. E depois há esta instabilidade que advém da incerteza. Nós hoje, quando tentamos confrontar o Ministério da Educação e Ciência, há mais coisas que não sabemos do que as coisas que sabemos. Nós não compreendemos qual é a estratégia para o ensino profissional, qual é a estratégia para a chamada ampliação da experiência do ensino dual, não sabemos qual é a estratégia para a implementação de estratégias vocacionais. Portanto, não sabemos, há todo um conjunto de coisas que é tirado para o ar e depois fica assim. E quando se tenta esmiuçar algo mais, não conseguimos sequer compreender o que se pretende. Se é ao que parece, vai neste sentido de combater as desigualdades do acesso ao conhecimento através da pior forma. A escola, como nós vimos, tratou de cuidar de uma deficiência estrutural da nossa população, nomeadamente no que toca ao domínio do conhecimento e das competências. A escola pública, as conquistas de Abril, mostram-se bem ao longo dos tempos e os saltos qualitativos e quantitativos que elas geraram. Mas, no entanto, eu julgo que já podemos hoje, e não, naquela que é a avaliação que o PCP faz do momento, já podemos hoje, de certa forma, dizer que começam a verificar-se retrocessos. Quando há saída da escola, não estão tão limadas as assimetrias de classe, as assimetrias sociais, como estavam há uns anos atrás. Ou seja, apesar de haver uma progressão positiva, a capacidade que a escola tem de esbater a assimetria social é hoje menor do que tinha há alguns anos atrás. Porquê? Porque o combate ao insucesso, particularmente desde há algum tempo para cá, não se fez através da alteração de práticas, fez-se através da alteração dos conteúdos. Ou seja, este menino é de um meio desfavorecido, este menino tem dificuldades, nós mudamos-lhe os conteúdos que ele tem que saber, ao invés de fazermos exatamente o oposto, que é, ele tem que saber os mesmos conteúdos, que práticas, que meios materiais e humanos é que vamos ter que mobilizar para que este menino, este miúdo, independentemente da sua situação socioeconómica, ou do bairro em que vive, ou da etnia que pertença, consiga alcançar exatamente os mesmos objetivos que os restantes jovens da sua idade. Bem, o relatório faz um conjunto de recomendações, Sr. Presidente, eu encaminho para terminar, que algumas delas o PCP subscreve inteiramente, nomeadamente na área da ação social escolar. Aliás, tenho ideia do que li, que em 2011 esta recomendação não era tão evidente, a recomendação da necessidade urgente de reforçar as bolsas de ensino superior. Aliás, o relatório diz mais, diz que é uma condição fundamental para assegurar a igualdade no acesso ao ensino superior, tendo em conta o atual momento que atravessamos. E, portanto, é uma recomendação daquelas que o PCP muito claramente destaca. Porquê? Pela sua clareza. Porque há outras que, independentemente de concordarmos com o diagnóstico, podemos vacilar na confluência para a solução. Aliás, algumas delas também são algo vagas e o que é natural, aqui a difusão num relatório de conselheiros é natural, é saudável, também tendo em conta que se pretende apenas definir linhas gerais e não políticas educativas, mas isso mesmo também faz com que, apesar de o PCP se identificar com grande parte do diagnóstico, não ser capaz, pura e simplesmente, de subscrever algumas das conclusões. Bem, não há tempo para irmos muito além. Eu percebo que o relatório identifica Portugal como um dos países em que a frequência do pré-escolar introduz menor assimetria entre estudantes. Portanto, aqueles que não passaram por pré-escolar em Portugal não têm tanta diferença nos resultados quando comparados com os seus colegas que frequentaram o pré-escolar, como em outros países. Ainda assim, eu não conseguia encontrar a amostra e o tratamento da amostra que deu origem a isso, mas tendo em conta aquilo que se sente e aquilo que as pessoas nos dizem, que é da discrepância que existe real entre os que passaram por um ano pré-escolar, pelo menos, e os que não passaram, se não era urgente nós começarmos a pensar no alargamento de um ano pré-escolar, não para a universalidade, como já está na Lei de Bases do Sistema Educativo, mas para a obrigatoriedade, para começarmos a pensar um pouco ao contrário. Em vez de dar a resposta aos problemas no topo, que é no fim do segundo ciclo, no terceiro ciclo e no secundário, começarmos a cuidar das questões no mais na base do problema, que é precisamente o pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, que são descurados nas políticas ao longo do tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Desculpa pela insistência. Sr. Deputado Luís Fazenda, 5 minutos.
Senhora Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, queria saudar a professora Ana Maria Betancourt, Presidente do Conselho Nacional de Educação, professor intermédio de todo o Conselho, saudar a objetividade do relatório que nos traz, a fertilidade dos dados, o rigor, a razoabilidade do conjunto de recomendações e das análises que são feitas. Podem ser apodadas de tudo, menos de extremas ou de desviadas da realidade. O relatório suscitaria a análise de imensas questões da educação em Portugal e do sistema das políticas públicas, mas a ocasião permite apenas alguns comentários gerais e era aquilo que eu faria. Um deles queria sublinhar a ideia de que numa década, e esse era um impulso que já vinha de trás, Portugal deu um impulso muito grande na educação e qualificação, mas que há riscos, e eu gostaria de aprofundar essa questão dos riscos de não conseguirmos consolidar nem desenvolver esses resultados. Porquanto aquilo que foi influência das políticas públicas, porque tudo isso é rebocado pela escola pública no essencial, não tem suficiente retaguarda na família, na sociedade civil, num conjunto de outras instituições formais ou informais, que permitam, apesar de algum tsunami que possa passar pelas políticas públicas, recuperar em pouco tempo esses índices e esses ganhos na educação e na qualificação. Portanto, ao invés de outros países que tiveram circunstâncias extraordinárias penosas, mas que rapidamente recuperaram os seus índices, Portugal não está ainda nessa linha de capacidades. Portanto, o risco é manifesto e o risco é presente. Depois gostaria de chamar a atenção para uma sensação muito negativa quando se estuda o relatório, que é de uma coisa que tem a ver com o estudo da educação na última década, mas muito referida já a 2012, parecer subitamente que era um passado longínquo. O que se passou entretanto, a vertigem do que se passou entretanto, distanciou o relatório para um passado que já não tem muito a ver com a realidade das políticas públicas neste momento. Falava-se ali, independentemente, vamos fazer um deflator em relação à parque escolar e a tudo isso, mas os níveis de investimento público baixaram substancialmente. Não falamos já de 7 nem de 6 pontos, mas falamos de 5 e de 5 pontos do produto. Neste momento nós estamos pouco acima de 3 pontos do produto no investimento público e mesmo assim com um produto a definhar, com um produto a encolher. E, portanto, se avaliarmos isso em montantes absolutos, nós temos um desinvestimento geométrico na educação. Isso não deixa de ter reflexos aos mais variados níveis, de recursos humanos, de capacitação das instituições, funcionamento dos equipamentos, a lógica de gerenciamento das escolas, dos agrupamentos, tudo isso, que tem um impacto notável na atualidade. E, portanto, eu chamaria a atenção para a vossa recomendação da oportunidade na crise de apostar na educação, porque ela é verdadeiramente aquela que permite algum tipo de desenvolvimento estratégico. E, portanto, a poupança na educação, não a racionalização, porque a racionalização é sempre bem-vinda, mas o racionamento na educação é absolutamente contraditório com qualquer perspectiva de futuro do país. Eu queria saudar as recomendações que nos apresentam, porque, em geral, elas falam por si próprias. Não apenas sobre a autonomia e descentralização, sobre a flexibilidade curricular, sobre a capacidade de adaptação das várias instituições e da escola em geral, mas no que diz respeito à detecção precoce das dificuldades de aprendizagem, ao alargamento dos profissionais, professores e psicólogos nessas equipas, ao apoio social necessário, quando havia pelo menos 40% dos alunos apoiados pela ação social escolar, hoje serão seguramente muito mais, e há uma visível deterioração da condição social dos estudantes e das estudantes, a todos os níveis, desde o superior até ao pré-escolar. É uma coisa absolutamente vincada e manifesta. E, portanto, assim termino, agradecendo as recomendações, parecendo que elas devem ser tomadas como recomendações sérias de quem analisa, sem nenhum outro partido, a educação em Portugal, que resulta de uma convergência de saberes e de óticas sobre o sistema educativo português, e que não deveriam merecer assim um anátema primário da parte da maioria política que nos tem governado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, antes de lhe dar a palavra, gostava já agora, muito rapidamente, de lhe pôr só duas questões. Uma tem a ver com a taxa de recuperação, chamemos assim, dos atrasos que temos na qualificação das pessoas, não é? Se é possível o Conselho Nacional de Educação construir um indicador que tenha a ver, quer dizer, não apenas o retrato estático, mas a taxa de recuperação desses indicadores. Quer dizer, o máximo esforço que nós podemos fazer é, na escolaridade obrigatória, que as pessoas tenham 100% da incorporação das novas qualificações, não é? Bom. E, portanto, creio que agora, com a entrada em vigor da escolaridade obrigatória até o 12º ano, nós poderíamos acelerar, ou deveríamos acelerar, o ritmo de recuperação dos níveis de qualificação com o ensino secundário. E era importante acompanhar a eficácia do sistema nisso, não é? Pronto. E depois diagnosticar o atraso nessas taxas de recuperação, se é por não frequência, se é por abandono, se é por insucesso, se é por excesso de repetências, não é, Bruno? Mas creio que isso seria importante, uma vez que, de facto, ao contrário do que diz o fado, o tempo não volta para trás e, portanto, os atrasos acumulados são atrasos acumulados. O máximo que nós podemos medir é a eficácia que temos na recuperação nas novas gerações. A segunda questão, relativamente a um trabalho deste valia, não é? Que estratégias é que tem o Conselho Nacional de Educação para ajudar o sistema a mastigar, a digerir, a assimilar estes diagnósticos? Quer dizer, se há seminários distritais ou regionais, se há sessões ao longo do ano, por segmentos, enfim, que permita a grandes atores no sistema refletirem, amadurecerem e, portanto, afinarem. Não digo tanto as estratégias, porque essas estratégias são, obviamente, definidas pelo Ministério, mas a forma como elas são desenvolvidas para serem mais eficazes em função do diagnóstico que aqui é detalhado em termos de números. Muito obrigado, Sra. Professora. Dou-lhe a palavra, enfim, se puder responder em cerca de 10 minutos ao conjunto de questões, ficamos-lhe gratos. Se não, 15.
Muito obrigada pelas perguntas e pelas questões que nos colocam aqui a este, relativamente a este relatório. É muito grato ver que, como alguns senhores deputados e senhoras deputadas disseram, que este relatório é útil. Um dos objetivos é que ele seja útil. A segunda questão que eu queria dizer, e respondendo ao Sr. Presidente, é que, do nosso lado, à abertura, temos algumas sessões previstas com universidades e, para já, no dia 23, com a Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação, desafiando, no bom sentido, a que se façam estudos para tentar perceber melhor. O Sr. Deputado Michel Seffert levantou uma questão muito interessante, que é, de facto, como é que as regiões que são mais pobres e que têm escolas mais pobres têm melhores resultados. É uma grande questão que nós nos colocamos e que eu penso que é preciso estudar melhor. Provavelmente, como eu disse, acho que de facto aqui quem conhece a periferia de Lisboa e Setúbal sabe que provavelmente as situações são mais difíceis mesmo, têm mais a ver provavelmente com a multiculturalidade, com maior instabilidade das famílias, com menor acompanhamento das crianças, portanto há toda uma série de fatores. Eu trabalho bastante aqui com os territórios educativos dentro
das estruturas sociais, não?
Para as maior fragilidade, maior acompanhamento. Portanto, no Norte as escolas trabalham mais e nós já começámos a contactar escolas para tentar perceber isto e penso que é de facto um grande desafio. Mas é um grande desafio, há maior abertura. Se os senhores e as senhoras deputadas quiserem organizar debates em conjunto, há maior abertura do Conselho para esta questão. E das comissões, a senhora deputada Maria Calada, a senhora conselheira Maria Calada é coordenadora da 5ª Comissão. Eu gostava de dizer que quando nós defendemos a questão da estabilidade na persecução das políticas, é evidente que não contestamos a legitimidade dos partidos definirem aplicarem as suas políticas, mas o Conselho é uma casa em que se procura criar consensos e pessoalmente, e o Conselho acredita piamente que os consensos são importantes e que devíamos procurar entendermos sobre a educação. Os países que têm bons resultados têm grande estabilidade nas políticas. Veja-se a Finlândia. Tem havido grandes diferenças na condução política do país e há uma estabilidade nas políticas e essas estabilidades dão resultado. E, portanto, era isto que eu queria dizer, sem nunca contestar, é evidente, que a legitimidade das políticas. Depois, queria dizer que quando se fala na dramatização da situação, é evidente que isto tem que ser balanceado com uma certa, digamos que, satisfação, bastante satisfação, por aquilo que foi feito nas últimas décadas em educação e pela evolução da última década. Nós, de facto, temos, e mais do que saber se a responsabilidade ou se a responsabilidade é deste ou daquele, o que interessa é para o país, e é isso que interessa ao Conselho, é que se consiga, de facto, melhorar. E como dizia aqui o Sr. Presidente, é o grande desafio que nós temos, é melhorar as taxas de recuperação e conseguir vencer a escolaridade obrigatória de 12 anos e não aos 18 anos, porque nós sabemos que aquilo que está definido é que é até aos 18 anos ou aos 12 anos de escolaridade. Aquilo que nós pretendemos e que eu acho que tem que ser é aos 12 anos de escolaridade. Pois, relativamente, eu vou responder assim um bocadinho em geral, se não responder especificamente a cada um dos senhores deputados, peço que me desculpem. Mas, relativamente à questão do financiamento, é evidente que turmas, há estudos que mostram que não é bem a dimensão da turma que mostra ou que causa melhores resultados, mas há limites, não é? Há limites e nós sabemos que hoje há muita dificuldade em escolas. A gente entra nas, e tem-me acontecido ultimamente, entra nas salas, os miúdos não cabem na turma porque a turma é pequena demais, portanto há limites. Percebemos as...
A sala é pequena demais.
O que é que disse? A sala é pequena demais, a turma não cabe na sala. Às vezes os adolescentes cresceram muito e não cabem. Portanto, há limites. Percebe-se que a crise tem de se fazer, digamos, racionalizações mas temos que ver. Bom, sobre o investimento na educação, eu diria que passar abaixo dos 4% estamos a ficar ao nível da Indonésia, é complicado. Portanto, a 4% do PIB, Sr. Deputado Luís Fazenda, estas contas são difíceis de fazer porque o PIB está a baixar e confesso que não temos tido, mas mais dinheiro não é necessariamente mais qualidade, mas há limites que nos preocupam e, portanto, e é isso que está expresso neste documento. Mas o que me parece também é que este é o momento, eu não quero, não venho aqui dar lições, longe de mim esta ideia, mas este é o momento de todos olharmos para o futuro e olharmos para o futuro das crianças e defender aquilo que já ganhamos. E, de facto, nós temos ganhos a nível do acesso, a nível da qualidade e a nível da equidade. E é por isso que nós temos que nos bater. Temos que nos bater para estabilizar esta questão, para continuar a reduzir os abandonos, a qualidade das aprendizagens. E percebo algumas preocupações que foram feitas aqui quanto a esta... Há alguma instabilidade nas políticas ao nível das escolas. Nós temos ouvido diretores de escolas e chega-nos alguma preocupação com a instabilidade de algumas políticas. Já agora, o Sr. Deputado Miguel Tiago levantou aqui a questão dos estudantes. Nós temos tentado ouvir os estudantes e, portanto, esta... aquilo que vê espelhado neste estado da educação tem a ver com algum contacto recente com a situação dos estudantes ao nível do ensino superior, mas também das escolas e também das direções de escolas, e com alguma preocupação com a crise que é, portanto, e acho que nós temos todos que fazer um esforço, e o Conselho também quer fazer esse esforço para encontrar caminhos para fazer face, para que possamos fazer face a esta crise. Senhor Deputado Michel Seufert, levantou a questão dos novos dados que existem relativamente à origem social. Eu gostava de deixar, não foi aqui muito claro, mas deixar claro que o Conselho tem acompanhado a Inspeção-Geral da Educação na avaliação das escolas. É um trabalho, aliás, que nos foi incumbido pela Assembleia da República e que é um trabalho muito importante. Esta avaliação das escolas, eu penso que tem contribuído bastante para melhorar os resultados. E a questão do valor acrescentado que agora entra no trabalho da Inspeção-Geral da Educação parece-me que é muito importante. Não olhar para as escolas independentemente da origem social dos alunos e das escolas que têm. Houve aqui várias outras questões que foram... A questão da educação de adultos preocupa-nos. Gostava de dizer, Sra. Deputada Odete João, que o Conselho Nacional de Educação está a elaborar neste momento, vai ser apreciado pelo plenário na próxima semana, um documento sobre a educação de adultos. Eu diria que além da questão que levantou da escolaridade obrigatória, é o grande desafio que nós temos em Portugal. Porque são adultos muito jovens, como vimos aqui e como se vê ali. Nós temos adultos muito jovens, muito pouco escolarizados, e, portanto, esta é uma questão que tem que ser e que deve ser, e que nós vamos acompanhar, e que é muito importante que todos os políticos acompanhem. Depois, o que é que tinha aqui mais? Foi aqui levantada a questão da formação profissional, que me parece também muito importante. Os dados e sobre a qual nós estamos a tentar acompanhar as questões da formação profissional e parece-me que é de facto por aí que nós podemos também resolver o problema dos abandonos precoces e da maior qualificação das pessoas. O pré-escolar, foi levantada também aqui a questão do pré-escolar. O PISA é que nos diz que Não é evidente que o pré-escolar tenha efeitos, o nosso pré-escolar português. Eu penso esta situação que o PISA relata é uma situação que diz respeito a uns tempos. Nós neste momento, e aliás o PIRLS e o TIMSS dizem que o nosso pré-escolar já tem efeito nos meninos do quarto ano. Ainda não podemos traduzir esse dado, mas tem de certeza efeito e é muito importante que ele se generalize, porque é uma base muito sólida para a melhoria das aprendizagens. Sobre a oportunidade, eu acabava com a oportunidade, penso que já respondi também ao Sr. Presidente. Nós pensamos que esta crise atinge todos os portugueses, e nós pensamos que esta é talvez uma oportunidade para não só aproveitar para desenvolver a formação profissional, melhorar a formação profissional, desenvolver, fazer com que as pessoas não abandonem, porque neste momento há um risco muito grande e é um alerta que eu me permito deixar aqui. Hoje há uma tendência para se achar que, como há mais desemprego, então não vale a pena estudar. E isto eu penso que é um grande desafio que nós temos todos, é convencer as pessoas que mais qualificações é mais emprego. É de certeza, todos os estudos apontam para aí. E, portanto, é verdade que há desemprego, mas neste momento é muito complicado avaliar o efeito das políticas no desemprego. É muito complicado porque o problema do desemprego é um problema de uma grande crise que nós atravessamos. Portanto, o que nós achamos é que esta será a oportunidade, valia a pena apostar nas pessoas que estão em casa, nas pessoas que estão desempregadas, evitar que os jovens abandonem a escola, porque eu penso que os portugueses seriam mais felizes, de certeza. Acho que não é ingenuidade da minha parte pensar que o envolvimento em estratégias de educação de adultos traz mais felicidade, mais autoestima e mais desenvolvimento para o país. Agradecia muito a vossa atenção, agradeço muito.
Muito obrigado, Sra. Professora, pela sua apresentação e pelas respostas que nos deu, pelo tempo que aqui esteve connosco. Sei que se mantém à nossa disposição, portanto, usaremos essa disponibilidade. E damos por encerrado este ponto da ordem de trabalhos. Recordo que a seguir temos um grupo de parlamentares da Duma Estatal da Assembleia Federal da Rússia. Espero que não me deixem sozinhos. Muito obrigado. Até já.